O antigo primeiro-ministro José Sócrates insiste que está inocente e negou que o juiz Ivo Rosa tenha admitido quaisquer provas de corrupção num caso já prescrito. Entrevistado esta noite na TV, José Sócrates acusou a direção do PS de canalhice depois das críticas do dirigente socialista e autarca de Lisboa, Fernando Medina, que disse que o comportamento do antigo primeiro-ministro corrói a democracia. José Sócrates acusou António Costa de ser o mandante dessas declarações, João Trugal.
Para José Sócrates, as palavras vieram de cima e Fernando Medina foi apenas um peão.
O essencial não é esse personagem. O essencial é quem lhe manda dizer isso. O mandante é a liderança do PS.
O líder supremo é António Costa.
E essas declarações, o que a direção do Partido Socialista, portanto, acha é que pode e deve fazer uma condenação sem julgamento.
Em causa, a crítica de Medina, também na TVI, que considerou o comportamento de Sócrates inaceitável e responsável por corroer a democracia. A resposta chegou um dia depois.
Eu ouvi essas declarações com a devida repugnância. São declarações de uma profunda canalhice.
Mas, para o antigo primeiro-ministro, são palavras que não honram o legado do PS de Mário Soares.
O Partido Socialista devia ter vergonha de desconsiderar aquilo que são os direitos, liberdades e garantias fundamentais. Nunca Mário Soares o fez, pelo contrário.
Quanto à decisão da passada sexta-feira, negou nesta entrevista à TVI que o juiz Ivo Rosa tenha admitido haver provas de corrupção num processo entretanto prescrito.
Ele não declarou corrupto. Na fase de instrução não se declara isto ou aquilo. O que se faz é definir se há ou não há indícios para levar alguém a tribunal.
Enquanto considera que o juiz demonstrou não haver ilegalidades provadas nas funções de primeiro-ministro.
O que o juiz diz é que ao longo dos meus 6 anos de mandato nunca houve um comportamento contrário aos deveres do cargo.
E insistiu na ideia de que o financiamento da vida em Paris foi apenas um favor de amigo.
Não foi nenhuma vida de luxo, foi um investimento na minha educação e na dos meus filhos. E o engenheiro Carlos Santos Silva decidiu financiar-me, ajudar-me nisso.
Por tudo isto, Sócrates voltou a considerar que foi vítima de uma manipulação que começou na escolha do juiz.
Em setembro de 2014, a escolha do juiz Carlos Alexandre foi manipulada.
Uma situação que o próprio Ivo Rosa referiu no acórdão, tendo também pedido uma investigação à Procuradoria-Geral da República.
O ex-primeiro-ministro José Sócrates vai a julgamento por crimes de branqueamento e falsificação de documento. O Presidente da República pede mais um esforço aos portugueses para que não se volte atrás e o desconfinamento possa prosseguir como previsto. Na declaração ao país, depois de renovar o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa admite que, se for preciso, poderão existir confinamentos locais e reafirmou o desejo de que este seja o último estado de emergência. Ana Isabel Costa.
A comunicação ao país do Presidente da República começou com um desejo.
No dia 6 de novembro de 2020, decretei o segundo e mais longo estado de emergência que hoje conhece aquela que desejaria que fosse a sua última renovação até às 23 horas e 59 minutos do próximo dia 30 de abril.
Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que este estado de emergência já dura há 5 meses, com 3 de confinamento geral. Por isso, há muito trabalho a fazer.
É fundamental ter a noção de que o que ficou e fica nas suas cabeças e nas suas relações com os outros pesa muito. As solidões dramáticas dos mais idosos, para quem vai uma palavra especial. As marcas na vida pessoal, familiar e profissional de todos, com crises, desestruturações e frustrações irreversíveis ou de efeitos longos. As desorientações em milhares de estudantes a requererem tempo para digerirem tantos choques. O agravamento na pobreza, nas desigualdades, nas injustiças. A economia demorará a dar os passos da reconstrução, a sociedade demorará muito mais.
O Presidente pede mais um esforço aos portugueses para que não se volte atrás.
Hoje quero, sobretudo, pedir-vos ainda mais um esforço para tornar impossível o termos de voltar atrás. Para que o estado de emergência caminhe para o fim. Para que o desconfinamento possa prosseguir sempre com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantam um verão e um outono diferentes.
2021 tem de ser um ano de recuperação económica, dita Marcelo Rebelo de Sousa, que espera que este 15º estado de emergência seja o último desta pandemia.
A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa na comunicação ao país depois de renovar o estado de emergência. Esta quinta-feira, o Governo decide em Conselho de Ministros se há ou não condições para dar início a uma nova etapa do plano de desconfinamento a partir da próxima segunda-feira. As matrículas para o próximo ano letivo voltam a ser feitas de forma automática nos anos de continuidade de ciclo. O despacho do Ministério da Educação já foi publicado em Diário da República. Permite a renovação automática das matrículas nos anos de continuidade, ou seja, segundo, terceiro, quarto, sexto, oitavo, nono e décimo primeiro anos de escolaridade, caso não se verifiquem alterações substantivas. Quem precisar de se matricular vai ter um calendário novo, consoante os ciclos de ensino, para evitar uma sobrecarga no acesso ao portal das matrículas. O presidente norte-americano anunciou a retirada das tropas do Afeganistão até 11 de setembro. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos, conta-nos que este anúncio marca um fim simbólico para a guerra mais longa na história do país.
A guerra mais longa que os Estados Unidos travam leva já 20 anos, mas tem data marcada para chegar ao fim. O presidente Joe Biden anunciou a retirada progressiva de todas as tropas americanas até ao dia 11 de setembro.
Não era suposto o confronto no Afeganistão transformar-se numa guerra multigeracional. Nós fomos atacados, fomos para a guerra com objetivos claros. Atingimos esses objetivos. Bin Laden está morto e Al-Qaeda está enfraquecida no Afeganistão. Chegou a altura de acabar com esta guerra interminável.
A anterior administração de Donald Trump tinha acordado com os talibãs a retirada das tropas no dia 1 de maio. Joe Biden empurrou esta data para a frente para coincidir com os 20 anos dos atentados terroristas em solo americano que aconteceram a 11 de setembro de 2001. O ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono foi orquestrado por Osama Bin Laden a partir do Afeganistão.
Os talibãs ficam avisados que se nos atacarem, vamos responder e defender os nossos aliados com toda a força e recursos ao nosso alcance.
A retirada progressiva dos 2.500 militares norte-americanos do Afeganistão é uma operação delicada. Os Estados Unidos prometeram agora reforçar a presença diplomática e continuar a prestar apoio às Forças Armadas do Afeganistão.
Também a NATO dá por concluída a operação no Afeganistão. A retirada destas tropas vai começar a 1 de maio, em coordenação com a saída dos militares dos Estados Unidos do país. O secretário-geral da NATO já sublinhou que esta decisão não é fácil e acarreta riscos. Jens Stoltenberg entende que o Afeganistão tem que construir um país seguro para os cidadãos com a retirada das tropas do país ao fim de 20 anos.
A única maneira de ajudar um país não é ter milhares de soldados estacionados lá. Estamos a trabalhar com países em todo o mundo. Temos ferramentas diplomáticas, temos ferramentas económicas, temos desenvolvimento. Ferramentas disponíveis para todos os aliados da NATO e para a NATO continuar a ajudar o Afeganistão. Isto não é o fim. Isto é o princípio de uma nova forma de trabalhar com o Afeganistão para terminar a nossa presença militar lá, tal como foi decidido no acordo com os Estados Unidos e conforme consta na declaração dos membros.
Numa conferência de imprensa, no final de uma reunião extraordinária dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg apelou também à Rússia para retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia, sublinhando que a NATO está atenta à situação.
Ao longo dos anos, desenvolvemos a nossa relação com a Ucrânia. Ajudamos a melhorar a capacidade do país, a modernizar as capacidades das instituições de defesa e segurança, com treino e com material de suporte. No topo disto, aumentamos a nossa presença no Mar Negro.
Os receios de uma guerra têm vindo a subir, com a Rússia a colocar tropas em exercício, arsenal bélico e tanques em movimento ao longo da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin argumenta que a Rússia tem todo o direito de deslocar tropas para qualquer zona do seu território e acusa os militares ucranianos de ações provocatórias e de terem planos para retomar pela força as regiões controladas pelos rebeldes pró-russos. A Autoridade Tributária e Aduaneira liquidou até agora mais de 73 mil das declarações de IRS entregues. Destas, quase 55 mil deram origem a reembolsos no valor de 51,1 milhões de euros. São dados do Ministério das Finanças adiantados a esta hora pela agência Lusa. Menos de duas semanas depois de ter arrancado a campanha do IRS, foram entregues quase 2 milhões de declarações, das quais 821 mil foram submetidas através do IRS automático. Portugal está a negociar a recuperação e a manutenção das rotas aéreas que foram afetadas pela pandemia. Durante uma conferência organizada pela Associação da Hotelaria de Portugal, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, explicou o que o Governo está a fazer com esse objetivo.
Temos vindo também a discutir, a reunir a negociar com os principais players da indústria aeronáutica, que para mantermos naturalmente as rotas, ou melhor, para recuperarmos rotas, para criarmos novas rotas, e nessa perspectiva foram ajustados também os nossos instrumentos financeiros, o programa VIP em particular, para justamente permitir mais eficazmente a recuperação dessas rotas e podermos reforçar de uma forma mais viva o interesse de Portugal na manutenção dessas mesmas rotas.
Durante esta conferência, a Secretária de Estado do Turismo admitiu que o verão deste ano não será totalmente normal, mas Portugal tem vindo a preparar-se de uma forma muito intensa para o aumento da procura turística, nomeadamente a que possa vir do Reino Unido. Na Liga dos Campeões de Futebol, o Manchester City vai defrontar o Paris Saint-Germain nas meias-finais da prova. Eliminou o Dortmund ao vencer por 2-1 esta noite. No outro jogo, o Real Madrid eliminou o Liverpool, vai jogar contra o Chelsea nas meias-finais. O jogo acabou empatado a 0, mas valeu a vitória do Real por 3-1 na primeira mão.